Começa agora, Liga da Saúde.
Olá, bom dia. Hoje é dia 11 de outubro. Eu sou o Paulo Vitor e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. E se você é o tipo de pessoa que já transpira demais por nervosismo ou ansiedade, imagina como deve se sentir com as altas temperaturas do verão. E olha que ele vem chegando por aí, hein? Além de causar um grande desconforto físico, o excesso de suor, conhecido como hiperidrose, pode trazer muito constrangimento por revelar sensações do sistema nervoso. Existem alguns meios simples para não sofrer tanto com esse problema. E sobre esse assunto eu converso hoje com a residente em dermatologia pela UFMS, doutora Bibiana Calegaro.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação da doutora Bibiana. Doutora, muito obrigado pela participação. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite para falar aqui no programa Liga da Saúde e espero ajudar a esclarecer algumas dúvidas.
Então, vamos lá. Primeiramente, qual a função do suor?
A principal função do suor é o esfriamento corporal. O suor é composto 99% de água e sais minerais e ele atua na regulação da temperatura corporal. Então, ele causa o esfriamento do corpo. Quando o corpo ele percebe um aquecimento, o hipotálamo ele vai lá através do sistema nervoso simpático e avisa as glândulas sudoríparas que é hora de transpirar. E é importante lembrar que além do aquecimento, também fatores emocionais, como o estresse, o medo, eles também podem desencadear esse mecanismo.
E em que momento o suor ele passa a ser um problema?
O suor ele passa a ser um problema quando ele passa a ser excessivo, né? Que é o distúrbio chamado de hiperidrose, que é quando as glândulas sudoríparas elas trabalham excessivamente e a pessoa transpira mais do que deveria. E isso pode causar desconfortos sociais e interferir na qualidade de vida. Algumas queixas dos pacientes com hiperidrose são a necessidade de troca frequente de roupa, porque a roupa molha muito, umedecimento das mãos, ou até às vezes goteja mesmo o suor das mãos, atrapalhando as atividades manuais e a escrita, meias molhadas, precisando trocar frequentemente de meias, e até a coceira, a inflamação da pele quando o suor irrita a pele. Aqui eu acho legal lembrar também que o suor ele não tem mau cheiro. O que causa mau cheiro é o contato das bactérias do corpo com o suor. Então, logo se a pessoa tem um suor excessivo, ela vai ter também uma maior predisposição de apresentar esse mau cheiro.
E o que é uma hiperidrose localizada primária ou essencial?
É uma doença crônica da pele, que ela pode ter herança familiar e é caracterizada pelo suor excessivo, né? Em regiões mais localizadas, como nas axilas, nas palmas das mãos, na planta dos pés, na face, principalmente na testa, nas bochechas, na região lombar e até nas virilhas. E ela tende a começar antes dos 25 anos de idade.
Certo. Existe muito um fator psicológico também que pode causar isso, mas também pode ser tipo, uma doença?
Sim. A causa mesmo ainda ela é desconhecida, mas acredita-se que tem uma herança familiar, mas o gatilho que desencadeia esse suor excessivo é principalmente fatores emocionais e algumas pessoas também por conta do calor mesmo.
Certo. E quais as opções de tratamento?
Então, o tratamento ele vai desde mudanças de hábitos, como tomar banhos mais frequentes, usar roupas respiráveis, que a gente chama, né, que são roupas que permitem o suor passar para o meio externo da roupa, como tecidos de algodão e de linho. Também são indicados os antitranspirantes à base de alumínio, que eles ajudam a bloquear a glândula sudorípara e diminuir a transpiração. Em alguns casos, medicações orais também podem ser indicadas, como anticolinérgicos, ou então, quando é desencadeado pelos fatores emocionais, medicações que regulem essa parte emocional também ajudam. Um tratamento muito utilizado hoje em dia é a toxina botulínica, que ela age bloqueando os estímulos nervosos para as glândulas sudoríparas, impedindo a produção de suor excessivo, e é um procedimento seguro, minimamente invasivo, pouco doloroso, a gente usa anestésico tópico antes de fazer o procedimento, e tem uma duração em média de 6 meses. Outra alternativa é a iontoforese, que é um aparelho elétrico que neutraliza as glândulas sudoríparas através de correntes iônicas. É feito mais ou menos duas vezes na semana, com sessões de 15 a 30 minutos. E pode ser usado na palma das mãos, na planta dos pés e em axilas. E nos casos refratários a esses tratamentos, a gente pode indicar a cirurgia.
Isso, eu ia te perguntar, existe um tratamento cirúrgico e quando que ele é indicado?
Sim, existe sim. Ele é reservado para os casos resistentes a outras formas de tratamento, porque ele é mais invasivo. Tem dois tipos de cirurgia. A cirurgia dos nervos simpáticos, que consiste em cortar alguns nervos simpáticos para reduzir a atividade das glândulas. E o outro tipo de cirurgia é a aspiração das glândulas, que remove as glândulas utilizando o instrumental igual da lipoaspiração.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, esse é o programa Liga da Saúde. E hoje estamos conversando com a residente em dermatologia pela UFMS, doutora Bibiana Calegaro, sobre suor excessivo, muito conhecido como hiperidrose.
Eu já ouvi falar também de casos assim, se a pessoa ela faz aplicação da toxina e o suor que era de uma parte passa para outro. Existe isso?
Pode existir sim, né? Chama o suor reflexo, ou muitas vezes também compensatório. Pode acontecer após, principalmente, de cirurgias, de simpatectomia, em que a pessoa para de transpirar em um local e compensa em outro local, justamente para fazer o esfriamento do corpo. Principalmente nas regiões lombares e troncos, são as regiões que mais acontecem esse suor reflexo. Mas a maioria dos casos relatados, a hiperidrose reflexa ela é considerada suportável pelos pacientes.
Certo. E quais são os resultados desses tratamentos?
Então, a hiperidrose ela não tem cura. O objetivo é reduzir os sintomas, reduzir o suor excessivo, até porque a gente não tem como acabar com o suor, porque ele faz parte dessa regulação da temperatura corpórea. Então, a gente vai diminuir o suor excessivo e vai melhorar a qualidade de vida do paciente.
E existe um limite de idade para realizar o tratamento?
Não, se estiver interferindo na qualidade de vida, a hiperidrose ela pode ser tratada. Eu oriento procurar um médico dermatologista para indicar o melhor tipo de tratamento para cada caso.
Certo, e o tempo de tratamento, existe um tempo?
Não existe o tempo. O mais utilizado atualmente é a toxina botulínica e a duração dela em média 6 meses, então a cada 6 meses tem que refazer, acaba que às vezes tem um custo um pouco mais alto. Mas não existe um tempo exato de tratamento.
Legal. Bom, no programa de hoje conversamos sobre hiperidrose, conhecido como suor excessivo, com a residente em dermatologia pela UFMS, doutora Bibiana Calegaro. E, doutora, eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigado por estar com a gente nesse programa de hoje.
Eu que agradeço. Espero ter esclarecido as suas dúvidas.
Muito obrigado.
E o Liga da Saúde fica por aqui. Agradeço você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa hoje. E lembrando que temos um encontro marcado toda segunda-feira pela manhã. Agora comigo, Paulo Vitor, e na próxima edição eu trago dicas sobre bem-estar e debates sobre saúde. Acompanhe também a nossa programação em nosso portal educativa.ufms.br. E eu espero vocês na semana que vem. Até lá! Tchau, tchau!
Você ouviu Liga da Saúde!